Fala MongoDB, nossa série de conteúdos MongoDB em português brasileiro, feito por pessoas brasileiras para pessoas brasileiras. Eu sou Lourenço Taborda, arquiteto de solução da MongoDB aqui no Brasil.
Eu sou Julia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre multicloud. E a primeira pergunta é, MongoDB é uma solução multicloud?
Sim, e olha só. A gente tem esse ponto, gente, muito interessante. Na história de evolução do uso de tecnologia e principalmente infraestrutura, a gente percebe uma movimentação, primeiro grande movimento de parar de comprar hardware, porque isso é menos interessante para as empresas por uma série de motivos que poderia ser o próximo episódio, inclusive, né? Mas especificamente, né, a gente percebe essa movimentação de adotar um provedor de nuvem. E dentro desse provedor de nuvem, a gente começa a adotar uma ou mais regiões conforme necessidades da aplicação. Essa necessidade de distribuir os recursos ou de distribuir a informação pode ter diferentes fatores. Pode ser porque a gente tem usuários geograficamente distribuídos em dois continentes ou num país como o Brasil, né, de amplas proporções, em regiões, né, bastante distintas. Pode ser também porque a gente tenha requisitos de soberania de dados. Eu tenho que ter dados aqui no Brasil, que é meu país de origem, e preciso ter uma cópia de segurança em outro lugar, em outro país ou em outro continente. Então, quando a gente começa a pesar esse tipo de elemento, a gente começa a pensar em distribuição de dados. A distribuição dos nossos dados também vai nos levar a uma distribuição de, provavelmente, multiprovedores. Porque a gente vai querer, em algum momento também, evitar ou contornar a concentração de muitos recursos computacionais em um único provedor. Então, nesse momento, a gente começa a ter uma discussão de multicloud ou polinuvem, que é a ideia de você ter a flexibilidade de, em cada um dos grandes provedores de nuvem que hoje a gente encontra no mercado, obter o melhor das suas tecnologias e trabalhar com a combinação dessas tecnologias. Então, vai ser muito natural para a gente pensar aqui no MongoDB Atlas que para a gente ter um cluster de MongoDB, que é o nosso banco NoSQL documental, gerenciado pela própria MongoDB, elástico, pago conforme o uso, que a gente tenha a flexibilidade de colocar o nosso cluster aqui em São Paulo, nos Estados Unidos, na Europa, e até mesmo fazer uma combinação de três provedores de nuvem. Então, sim, nós temos multicloud e é um cenário de solução bem interessante. Costuma ser o próximo passo de adoção da nuvem, né? Uma vez que a gente saiu do data center e fez a primeira movimentação para a nuvem, logo em seguida surge nas organizações a discussão de mais uma nuvem ou até mesmo três, né? O poli ou multicloud.
E quais são os benefícios de ter uma solução poli ou multicloud?
Vamos começar no pilar de obter de cada provedor de nuvem a sua fortaleza. Hoje nós percebemos no mercado que há uma predominância de três grandes provedores, a AWS, a Azure e o Google, com as suas respectivas ofertas de serviços em nuvem. E a gente sabe que a partir do nível de infraestrutura, que é um nível inicial e mais comoditizado, nós vamos ter ofertas específicas de cada tecnologia. Então, às vezes, nós vamos ter desenvolvimentos que são historicamente mais voltados para o mundo Microsoft, muito, muito popular a gente encontrar .NET, então pode ser um indicativo de que você vai colher mais benefícios na Azure, da mesma maneira que você pode ter um desenvolvimento que nasceu utilizando a abordagem da AWS com seus frameworks e serviços específicos de desenvolvimento, então talvez seja mais interessante ter o parque. E nós vamos encontrar situações também que a gente discute nos projetos. Google é muito popular com o uso de tecnologias analíticas. E em algum momento essas três necessidades vão se encontrar na organização. E nesse momento fica atraente para as empresas utilizarem dois ou até mesmo os três provedores simultaneamente para ter o melhor, né, de cada um dos mundos. Então esse eu acho que é o começo da conversa do multicloud. Aqui pode entrar também uma discussão mais relacionada à área financeira. Em algum momento, pode ser mais atraente migrar determinadas cargas de trabalho de um lado para o outro. E isso, então, também leva em consideração essa discussão do multicloud. Além disso, pode existir também uma situação, como eu comentei anteriormente, sobre a soberania de dados, que você precisa ter uma determinada região geográfica do mundo com essa informação e que hoje você não encontra uma região disponível do seu provedor atual. Isso te leva a buscar aquela região geográfica, um outro provedor que cobre aquela área. Então, essas discussões acabam justamente levando para uma arquitetura de solução em que a gente considera a combinação de duas ou três nuvens para que isso aconteça.
E como funciona essa distribuição de dados em um ambiente multicloud em MongoDB Atlas?
Gente, MongoDB é muito fácil. Convido vocês a entrarem na interface do MongoDB Atlas. Quem já está acompanhando a nossa série já criou a sua conta Atlas, então entra lá e inicia o menu de criação de cluster nas configurações avançadas. Ali dentro, gente, vai ser possível selecionar provedor de nuvem, região e esta facilidade gráfica, visual. Você pode marcar os três provedores de nuvem em três regiões diferentes, ter certeza que o nome do seu cluster está certo e apertar o botão de criar. Esse passo de ter um deploy, né, uma liberação de um cluster multi-região e multi-nuvem com um clique é um fator muito acelerador. Se a gente fosse fazer isso da maneira tradicional, imagina que nesse tipo de deploy, um deploy multi-nuvem, nós estamos falando de um cluster que provavelmente vai ter 7 nós. Então, significa fazer configuração de 3 máquinas virtuais em uma região do provedor A, mais 2 máquinas em outra região do provedor B, e mais 2 máquinas lá no provedor C. Então, já tem que tomar conta 7 máquinas virtuais. Depois, vou ter que fazer a instalação de 7 sistemas operacionais. Depois, eu tenho que fazer a instalação de 7 MongoDB. Depois, vou verificar as minhas configurações de rede. 7 configurações de tráfego de entrada e saída. E eu já cansei você com essa resposta. Imagina o trabalho de executar tudo isso e acertar estas configurações. Então, no Atlas, a gente tem isso muito facilitado, porque tem uma interface gráfica super tranquila de trabalhar e tem também o equivalente em linha de comando para a gente fazer esse tipo de operação, que é um deploy sofisticado. Então, fica realmente a uma linha de comando, a um clique de distância.
E como eu faço para gerenciar essas diversas nuvens dentro do MongoDB Atlas?
A gente vai utilizar as funcionalidades de observabilidade que a gente já está acostumado a trabalhar no próprio Atlas. Então, a gente tem os painéis de observabilidade em tempo real para entender como é que está a carga de trabalho no nosso cluster. O que vai aparecer ali de forma adicional é que se hoje você trabalha com um cluster que é mono-região e mono-nuvem, vão aparecer mais nós que estarão sinalizados que estão em outras regiões de outros provedores de nuvem. E todo o ferramental que você já trabalha para acompanhar as métricas, o tráfego de entrada, de saída, as inserções, leituras, tudo aquilo da sua aplicação continua disponível, né? Vai estar justamente amplificado porque você já tem mais pontos de observabilidade dentro do seu cluster, né? O seu cluster realmente ele vai ficar mais sofisticado, né? O deploy mínimo são 3 nós e a gente vai avançar, se usar 3 provedores de nuvem, o cluster vai ter no mínimo 7 nós para que isso aconteça. Então é um deploy bem interessante, é bem flexível, é uma sofisticação grande, mas com uma experiência simplificada para a gente ter essa gestão.
Mas eu fiquei com uma dúvida, se são 3 nós por cada, na minha cabeça, 3, 6, 9. Mas você falou 7. Por que 7?
A gente tem aqui um requisito de negócio que é mais sofisticado. Então, a gente vai trabalhar preferencialmente com 3 números mágicos. 3 nós, 5 nós ou 7 nós. Por que eu estou imaginando um cluster com 7 nós distribuídos 3 em um provedor, 2 em outro e mais 2 em outro? Porque nesse tipo de discussão, a gente tem uma aplicação que é extremamente crítica e precisa ser muito resiliente. Então, eu coloco 3 nós em um provedor para que neste provedor a gente tenha a capacidade, além de ser multi-nuvem ou poli-nuvem, a gente consiga ter resiliência e sobreviver a paradas parciais daquela região, especificamente, e a mesma coisa com os outros 2 nós nas outras duas partes da nossa solução. Então, a resiliência, ela é em camadas. Então, a gente distribui mais nós em cada um desses provedores e atinge o número mágico de 7, que é uma recomendação, justamente para que a gente tenha esta resiliência naquela região que a gente escolheu e do cluster como um todo. E aqui a gente vai entrar numa discussão também interessante dos papéis dos nós. Então, o número mágico 3, 5 e 7 são a quantidade de nós do tipo elegível que nós vamos encontrar em um cluster. E a palavra elegível já leva a mais uma pergunta, que é elegível a quê? Elegível a se tornar o nó primário daquele cluster. Então, sim, estamos falando de um deploy mais sofisticado, mas, ao mesmo tempo, ele tem essa facilidade, né, de você ter esse aparato tanto visual quanto de gestão. E aí, aquilo que é mais complexo de fazer fica mais fácil de você executar no Atlas.
Mas agora, vamos fazer um resumo para a gente ver todos os tópicos que a gente cobriu?
Bem resumido, gente. Seguinte. Próximo passo de uma arquitetura em nuvem pode ser multi-cloud. Talvez a sua organização esteja considerando colher os benefícios que cada provedor de nuvem tem no seu nicho de atuação. Então, esse é o primeiro ponto. Obter a melhor oferta de todos os provedores. Porque a gente vai ter uma união de necessidades dentro da organização que vai fazer sentido ter um pedaço da solução em cada provedor. Além disso, multinuvem e multirregião também está relacionado com a experiência que nós estamos entregando para a pessoa que está lá no final, utilizando a nossa aplicação, o aplicativo, o portal. Então, num cenário que a gente tem pessoas geograficamente distribuídas, eu tenho público no Brasil e tenho público nos Estados Unidos ou na Europa, vai fazer muito sentido ter essa distribuição. Então, multicloud também tem a ver com distribuição de dados, e a gente distribui os dados conforme é mais vantajoso para as pessoas. A vantagem pode estar relacionada com vantagens de uso, né? Se eu estou mais perto do meu público, o aplicativo é mais rápido, é tão simples quanto isso, mas eu também posso ter que cumprir leis de soberania de dados, leis, regulações, então eu também posso talvez ter que levar informação ou manter cópias dessa informação em lugares diferentes e até mesmo em provedores de tecnologia diferente. Indústrias muito reguladas podem cair com regras de que você tem que ter 2 ou mais fornecedores de infraestrutura, de nuvem. Então, nesse cenário também já nos obriga a ter o uso de multinuvem. Grande resumo aqui é flexibilidade de você conseguir coletar os benefícios dos 3 grandes provedores de nuvem no seu ecossistema de arquitetura de solução e entregar uma experiência sofisticada para os seus usuários e também aderente à compliance e aderente às leis que você está sujeito no seu negócio.
Bom, maravilha. Muito obrigada, Lourenço, por toda essa explicação. Queria agradecer a vocês que estiveram aqui assistindo mais um episódio nosso do Fala MongoDB. Espero ver você na próxima. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil.
Eu sou Lourenço Taborda, arquiteto de solução aqui no Brasil. Agradeço muito também pela oportunidade da gente falar desse tema. Convido a todos para deixar aqui seus comentários. Conta para mim se vocês já estão utilizando clusters multi-região e multi-nuvem. Vou adorar saber o que você anda fazendo. E muito obrigado e até o próximo vídeo.